Educando Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Frederico Torres, economista do blog educandoseubolso.blog.br. Marca presença às segundas-feiras, ao vivo, aqui em nossos estúdios, no Em Boa Companhia, para conversarmos sobre economia, sobre como cuidar melhor aí do nosso dinheiro. Bem-vindo, Fred. Bom dia para você.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Gustavo.
Bom dia.
Bom dia ao nosso ouvinte aí, né? Vamos começar mais uma semana.
Vamos lá, com a corda toda e já respondendo aqui a uma ouvinte e também, né, uma internauta que está sempre navegando lá pelo Educando o Seu Bolso. Aproveitando, pessoal, nosso telefone está liberado para você fazer a sua pergunta para o Frederico Torres, 3298-3440. Se você preferir, pode mandar o seu recado de texto ou de áudio para o WhatsApp aqui do Em Boa Companhia, 31-8411-9044. A Larissa, Fred, disse que andou lendo sobre as máquinas de cartão lá no blog e ficou com algumas dúvidas sobre três máquinas. E gostaria que você ajudasse, né, em relação aos juros e tals. É a máquina do PagSeguro, máquina PayLeven e a máquina Izettle, a pronúncia, você sabe como é que é essa daqui? Essa daqui eu nunca ouvi falar.
Ela é uma empresa alemã, é meio complicado isso aí. Mas escreve Izettle, né? I-Z-E-T-T-L. Inclusive, ela tem duas opções de máquinas, tá? Então, eu fiz aí um comparativo para a Larissa, né? Parece que ela é veterinária, está querendo usá-la na clínica dela. E a primeira coisa que eu tenho que dizer é obrigado aí para a Larissa pela dúvida, porque realmente é um tema hoje muito popular, né? Todo mundo que tem uma pequena loja, que presta
profissional
serviço,
liberal,
profissionais,
né,
liberais, estão querendo dar essa opção a mais de pagamento para os seus clientes, né?
E valores mínimos o pessoal paga com cartão também, não é, Fred?
Muito. O ticket médio, como a gente chama hoje, do pagamento com cartão de crédito, já está em, acho que, salvo engano, 20 e poucos ou 30 e poucos reais, ou seja, compras pequenas, o débito é menor ainda, né? Então, assim, o cartão, ele é cada vez mais o principal meio de pagamento utilizado. As pessoas como a Larissa, por exemplo, que querem oferecer o cartão como forma de pagamento, eles têm aquele medo de perder o cliente, de perder a venda, de perder a prestação de serviço.
Que não anda com dinheiro no bolso,
porque,
né,
as pessoas não andam com dinheiro no bolso, exatamente. Então, entre as três empresas que ela citou, Pedro, e para apenas ficar nessas três, até porque uma outra coisa que eu digo também é o seguinte: há hoje mais do que, sei lá, umas 15 que eu pude apurar empresas funcionando nesse setor, cada uma com, às vezes, duas, três opções. Então, tem, assim, dezenas de opções disponíveis para quem quer hoje instalar um leitor de cartões no seu negócio, na sua prática. Então, quer dizer, é uma coisa muito importante para quem é lojista, prestador de serviço, profissional liberal, que avalie se isso realmente parece que é uma boa saída, quer dizer, porque todo mundo está fazendo, né? E dá a opção de pagamento para o cliente, você evita de perder a venda, mas avalie bem qual contratar. Como a Larissa está tentando fazer aí, depois de estudar bastante, ela ainda se recorreu a nós lá no blog para fazer a pergunta. Entre as três que ela perguntou, então PagSeguro, PayLeven e Izettle, ou Izettle, sei lá, Izettle, vamos chamar aqui, vamos falar em português ou sei lá o quê, né? A mais barata, para uma simulação que a gente fez aqui, que óbvio depende muito das premissas, ela não deu detalhes do faturamento dela, né? Precisaria saber direitinho qual é o faturamento dela e em que modalidades de pagamento ela faria esse faturamento. Por exemplo, se ela venderia mais na função débito, se ela venderia mais na função crédito e se dentro da função crédito ela venderia mais na função crédito à vista, né? Que é aquela onde o cliente paga tudo na primeira fatura que vence logo a seguir, ou se é o crédito parcelado, como a gente chama. Ah, você vai pagar R$200, você quer que divide? Posso dividir em até 3 vezes sem juros, né? Essa é uma outra função, que é a função crédito parcelado, que cobra taxas mais altas, tá? Então, eu precisaria saber desses detalhes aí que ela não nos forneceu. Então, a minha premissa aqui foi de que ela vende R$6.000 por mês, tá? Ou presta serviços equivalentes a R$6.000 por mês. R$2.000 no débito, tá, Larissa? R$1.500 na função crédito à vista, que é aquela onde se paga logo após, na primeira fatura se paga o total, e R$2.500 no crédito parcelado. Também tive que estimar aqui, né, o número médio de parcelas. Desses R$2.500, na média ela está parcelando para os clientes delas em 3 vezes. Tá?
Isso tudo tem que ser levado em conta na hora de escolher a máquina, não é, Fred?
Tudo, porque se eu variar isso aqui, se eu levar isso aqui para, sei lá, 8 mil de faturamento ao invés de 6, se eu julgar mais no débito ou mais no crédito parcelado, eu vou estar favorecendo mais a empresa A, né, contra a empresa B. Eles têm esquemas de cobrança diferentes. Algumas cobram mais um pagamento fixo, outras cobram menos esse pagamento fixo, mas cobram taxas de desconto por venda mais alta. Como é que é essa taxa de desconto por venda? Ou seja, ela é veterinária, então ela fez lá um banho, uma tosa, né, na clínica dela e cobrou, desculpa, eu não estou muito familiarizado com os preços de banho.
R$30
Tá achando que tá barato, mas tudo bem. R$30 eu tenho cachorro, mas tem de pelo curto, então não sei o preço de banho e tosa. R$30. Se for no débito, tá? Sei lá, a P11 tem uma maquininha que chama P11 Lite, que cobra R$1,99 de desconto. Ou seja, quase 2% desses R$30 aí seria 60 centavos. Então, ao invés dos R$30, ela vai receber R$29,40, tá? 2 dias úteis depois dela ter feito esse serviço.
Isso, tá? Cai numa conta que ela vai ter passado previamente.
Isso cai numa conta que ela vai ter passado previamente, tá? Em alguns casos. Em outros casos, cai numa conta da própria empresa, tá? No caso da P11, ela pode passar uma conta. Ela é conta da Caixa Econômica Federal e eles transferem o dinheiro diretamente para a conta da Caixa. No caso da PagSeguro, por exemplo, que é uma das fornecedoras que ela citou aí, não há essa integração direta com a conta corrente da empresa, né, ou dela como pessoa física, né, que também é possível contratar esses serviços como pessoa física. Tá? Então, você tem que criar uma conta numa instituição de pagamento que a PagSeguro criou, né, para que esse recurso caia lá. Depois, você pode fazer uma transferência entre essa conta e a sua própria conta corrente. Ou mesmo adquirir um outro serviço que eles estão vendendo também. Porque tem muita gente hoje que contrata esses serviços de leitura de cartão de crédito, né? Mas não tem conta bancária. Engraçado, o cartão de crédito hoje ele atinge um público maior, né, do que a tradicional conta corrente. A gente tem por volta de um pouco menos de 100 milhões de contas correntes no Brasil, mas já temos já mais de 250 milhões de cartões emitidos, né? Então, para quem não tem conta corrente, é possível, no caso, por exemplo, da PagSeguro, obter um cartão de crédito deles, pré-pago. Você, então, saca o dinheiro através de um cartão. Eles carregam esses R$29,40, por exemplo, da tosa lá, da veterinária da Larissa. Ao invés dela transferir para a conta bancária dela, ela carregaria esse valor no cartão pré-pago, né? Uma bandeira Master ou Visa, muitas vezes, e que ela poderia gastar esse dinheiro, né, em lojas e fazer lá.
Paga fornecedores.
Pode, né, pagar também, se ela quiser. Tá? Então, essa, viu, Larissa, essas premissas aí, essas premissas que eu adotei em relação a quanto que você vai receber em cada uma das modalidades, elas podem mudar completamente a avaliação, tá? É a avaliação que vai servir para esse caso aqui, né, que nós estamos analisando. Como o Pedro falou, para outros casos, muitas vezes vai sair uma solução um pouco diferente. Mas no caso desses 6 mil divididos em 2 mil no débito, 1.500 no crédito à vista e 2.500 no crédito parcelado em 3 vezes, na média, tá? O que ficou mais barato para a clínica veterinária aí da Larissa, tá? Foi o PagSeguro. Tá? O PagSeguro ficou com um custo mensal para ela de aproximadamente R$ 250,00.
É porque paga uma mensalidade também para ter essas maquininhas, além desse...
Dessa taxa que é cobrada.
Na verdade, eles não chamam de mensalidade, porque o que essas empresas mais novas, e todas essas três que ela citou são empresas mais novas, que estão entrando no mercado, estão querendo se estabelecer, elas estão combatendo o modelo anterior, que era principalmente adotado pela Cielo e pela Rede, que são as duas grandes... companhias de cartão de crédito no Brasil hoje, elas juntas têm quase 80%, mais de 80% do mercado.
Que é o aluguel das maquininhas,
É o aluguel das maquininhas. Você não tem a máquina é da empresa, mas você paga o aluguel, que é a mensalidade. Aí é R$100, cento e tantos reais você paga por mês para alugar. O que acontece com essas três que ela citou? Elas vendem a máquina para o lojista, ou para, no caso dela, para a clínica dela, ou para ela como profissional veterinária. Então, você paga você adquire realmente essa máquina.
Ela é sua.
Né? Ela é sua, ela não é mais da empresa. O que acontece, eles muitas vezes parcelam, né, a aquisição dessa máquina. Então, no caso da Payeleven, ela tem duas, só para dar exemplo, ela tem duas máquinas. Tem a Payeleven Full, que é uma máquina mais robusta, e tem uma tal de Light, que é uma maquininha mais simples. A grandona, quer dizer, a maior, ou a mais resistente, mais forte, ela custa R$ 454,00, que podem ser divididos aí em até 12 parcelas. Então, no primeiro ano, você está pagando todo mês, né? Sei lá, R$40 ou um pouco menos, R$37 daria aqui, eu acho, por mês para manter a máquina. A partir do segundo ano, você não paga mais nada, porque aquela máquina é sua, tá? No caso da Light, que é a maquininha menor, tá? Esse valor cai para R$286, tá? Que é um valor mais em conta. A PagSeguro tem três máquinas, tem uma que só aceita débito, então, olha só, que é uma coisa que ela poderia fazer. Se ela avaliar que os clientes dela pagam ou pagariam em débito, se ela oferecesse só o débito, né, ela poderia economizar. Ela poderia comprar uma dessas duas máquinas que só aceitam débito. Né, o valor que eu dei para ela como solução, que custa R$250 por mês, aceita débito e crédito. Tá? É a máquina da PagSeguro que aceita débito e crédito. Se ela quiser uma máquina que só aceite débito, tá? Esse valor cai para até R$ 125,00, quer dizer, cai pela metade. Aí, mas o que ela tem que avaliar nesse caso? É se ela vai ter, eventualmente, um ou dois ou três clientes durante um mês que vão deixar de fazer os serviços lá na clínica dela.
Porque às vezes ela oferece um serviço que é mais caro, né, que vale a pena parcelar.
Exatamente.
Aí pode ser que vale a pena oferecer essa possibilidade, essa modalidade, né, Fred?
Exatamente, porque o débito não permite o parcelamento. Uhum. Né? O débito atinge a conta da pessoa direto. Tem gente que fica com a conta muito próxima de saldo zero durante o mês, jogando todos os gastos para a fatura. Então, eu imagino que a experiência que a gente tem lá é que você oferecendo só débito, você acaba perdendo uma venda ou outra.
Aquele famoso pré-datado virou cartão de crédito mesmo, né? A pessoa está usando o cartão de crédito como pré-datado, né, Fred?
Isso, ela está empurrando um pouco os pagamentos lá para frente, tá? Então, a mensalidade é isso, Pedro. Ela foi transformada na aquisição da máquina, que é dividida em até 12 vezes, tá? Aí, outras questões que ela precisa avaliar aí... para o caso da simulação que a gente não fez, quer dizer, fez não atendê-la. Né? Se essas parcelas aqui, que eu presumi que o número médio de parcelas é de três, né? Três parcelas. Se ela tem, como o Gustavo falou, né, serviços mais caros, internação, cirurgias,
raio-x,
coisas que realmente vão né, se transformar num volume bem grande de recurso e que precisam ser parcelados em seis vezes, por exemplo, ao invés de três. Ah, o grosso do meu faturamento eu parcelo em seis vezes. Tá? Então, ela tem que olhar lá a taxa de desconto que é usada no crédito parcelado. Então, no caso das três que ela falou, por exemplo, elas variam. Tá? Elas variam de 3,39 na Pay11, né, para 3,79 no PagSeguro, tá? Na Izeto, ou a Izeto, que eu também não sei exatamente qual que é o nome, mas isso pode chegar a 4,99, tá? Ou seja, quase 5%, né, de uma venda parcelada. É bastante dinheiro, né? O que traz também para a nossa discussão mais um elemento, que é a possibilidade de fornecer um desconto, né, eventualmente para um pagamento em dinheiro. Tá? Porque se ela não vai ter que pagar isso aí, né, ela pode eventualmente oferecer um desconto no pagamento em dinheiro. Tá? Então, essas que, além disso, desculpa, só para terminar aqui a minha avaliação aqui das três empresas, tem mais duas características. Essas empresas também variam entre o tempo que elas demoram para fazer a transferência dos recursos para a sua conta.
Normalmente, tá? São 2 dias?
Normalmente são 2 dias. O mais comum é 2 dias úteis na o função débito, isso. Ou 30 dias corridos na função crédito. Tá? Há empresas, inclusive, por exemplo, a Pay11 tem duas opções. Não só de máquina, como eu falei aqui, né, uma mais robusta quanto uma mais simples, mas transferência de recursos para sua conta. Se você quer receber o recurso logo, bem próximo da venda, ela te cobra uma taxa mais alta de desconto. Se você pode esperar 30 dias, eles te cobram uma taxa de desconto mais baixa. Tá? Ou seja, aqui passa de 3,39 para quem pode esperar 30 dias de desconto, para 1,99 para quem quer o dinheiro agora, ou seja, em 2 dias úteis depois da venda efetuada. Essa é uma conta também, né, que no fim do mês faz diferença para o lojista, para o prestador de serviço. Como saber se você espera ou não, né, para receber o dinheiro? Isso é uma avaliação de cada um, mas grosso modo a gente pode dizer o seguinte: se você tem uma conta no saldo, né, positivo, se você está com capital de giro em dia, é melhor esperar e pagar uma taxa de juros, desconto, mais baixa.
Ô Fred, e o lojista, né, ou empresário, profissional liberal, ele tem que olhar também se essa maquininha ela vai garantir ao cliente a possibilidade de pagar com qualquer bandeira, ou normalmente isso já é uma prática comum do mercado?
Não, ele tem que olhar. A ótima pergunta do Gustavo também. Né?
Se é Visa, se é Mastercard.
Elo.
É. Né, tipo... Há uma variação entre essas três que ela citou, né? E todas elas aceitam Master e Visa. Basicamente, hoje é praticamente impossível você ter hoje uma
pessoa. São os mais comuns, né?
Como eu falei, mais de 80% do mercado está em Rede e Cielo, e do mercado de bandeiras, então, aí
mais concentrado.
Também em Master e Visa. Então, mas além da Master e Visa, você tem uma série, tem Elo, tem Hipercard, Cabal, Banri Compras, que é muito forte no Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, a gente tem um sem número de bandeiras aí. E aí, você conhecendo o perfil dos seus clientes, quer dizer, você não vai pegar, obviamente, essa PagSeguro, provavelmente a Larissa já fez aí a avaliação dela, se os seus clientes pagam mais em diners, porque ela não aceita a bandeira diners. Então, essa avaliação de qual a bandeira que você precisa de receber os seus pagamentos, ela tem que ser feita também, é um dos itens de comparação quando você vai adotar aí essa máquina.
Ô Fred, inclusive, eu acho assim que também tem que ser levado em conta esses fatores todos de taxas e de valor para você adquirir a máquina, mas quantas vezes eu já fui pagar no débito e a máquina, porque ela usa um sistema de internet, né, pela telefonia, e fica discando e não passa. E às vezes a gente não está com dinheiro ali para pagar. Várias vezes eu fui pagar uma coisa com o cartão e tive que ficar lá esperando, a menina trocava a máquina, porque essa máquina aqui não sei o quê, e no final das contas eu tive que pedir dinheiro emprestado porque a máquina não passou e ela não ia deixar eu sair sem pagar, claro. Tudo é pela internet, tem a ver com a telefonia?
Tem, a maioria usa a rede 3G, 4G, quer dizer, que é a rede de telefonia. Então, às vezes você tem algum estabelecimento que pode usar uma rede própria, deles, mas é menos comum. Mais comum é usar a rede de telefonia mesmo. E disponibilidade, como o Pedro falou, é um dos itens. De nada adianta você economizar aqui, né, pegar a PagSeguro, pagar 250, ao invés de pegar a Pay Eleven Lite, que te custaria 306 nesse caso, quer dizer, economizar quase R$60, se a máquina não está disponível.
Se no final de contas o consumidor vai embora, de qualquer forma,
você
sem consumir.
Você acaba perdendo venda, você perde o consumidor, que fica chateado, não volta mais na sua loja. Então, disponibilidade é chave. Tem outras características que não são só financeiras também, que a gente tem recebido um retorno lá no blog, que são importantes. Ou, por exemplo, nessa máquina da PagSeguro, você não tem a possibilidade de imprimir
comprovante, né? Tem um consumidor que gosta, né?
Tem muita gente. A gente achou que não, mas a gente estava enganado. Muita gente que quer a impressão do comprovante.
Quer ter a certeza que foi cobrado o valor certinho.
Exatamente.
Né?
Aí estou implementando o envio de comprovação via mensagem, de texto, né? Não é a mesma coisa. As pessoas fico desconfiado. Uma outra questão também que é importante, que não é financeira, é a história dos reparos a serem feitos nessas máquinas. Como vocês bem notaram, as máquinas passando a ser do lojista, né, a responsabilidade por consertar essa máquina...
É um custo dele, né?
É um custo que passa a ser dele também. Tá? Então, quando sai da garantia, você tem que consertar a máquina. Aí, tudo bem, tem um fornecedor, um prestador de serviço que é indicado pela empresa, até porque a empresa também não quer que você fique sem a máquina, porque ela perde receita, faturamento. Mas isso pode te levar 1-2 dias. Então, você pode ter que contar com uma máquina, uma segunda máquina, vamos dizer assim, né, como um plano de contingência, como um backup. Ali. Se a primeira não funcionar, você tem a segunda, né, você tem a quem recorrer. Então, tem uma série de coisinhas aí, como o Pedro falou, né, que não são só financeiras e que precisam ser bem avaliadas antes de contratar um serviço desse.
Fred, de forma geral, quem contrata esse serviço tem uma garantia de que não vai ter mais inadimplência que teria, por exemplo, com cheque, outras formas de pagamento?
Ah, melhora. Melhora bem porque justamente uma das razões pelas quais eles te cobram essas taxas que não são baixas, né, é a garantia do repasse. Então, na maioria das vezes, acho que existe um casinho ou outro aí, o banco ou essas empresas, elas garantem a transferência do recurso para o lojista. E aí, se o detentor do cartão não pagar, a empresa que se encarrega de resolver isso com o pagador, né? O mal pagador, melhor dizendo.
Uhum. E é interessante que outro dia eu fui num estabelecimento e estava lá que não aceitava cartões, era só dinheiro ou cheque. A sensação que a gente, consumidor, tem é assim, gente, esse povo está parado no tempo, porque eu praticamente nem uso mais folhas de cheque. Eu até tenho, mas eu deixo em casa, porque eu realmente, pela praticidade, eu pago no cartão de débito ou de crédito. E não, eu tive que trazer e ainda tive que colocar lá, né? Pagar lá, bom, para, que é dividir em 30, 60. E aí eu fico assim, aí é aquela coisa, você não vai entrar com cheque antes não, né? Não, pode ficar tranquilo. Mas realmente, por mais que eles consultem ali o Serasa para saber no SPC se seu nome não está sujo e tudo mais, vai que daqui a 60 dias, sei lá, eu fico com zero na conta e o cheque volta. E às vezes, né, o número de cheques sem fundos, é uma coisa assim que você pensa... Poxa, a tecnologia está aí, o cartão de débito é uma coisa cada vez mais comum e tem um estabelecimento que não quer adotar, que prefere ou dinheiro ou cheque.
E normalmente para fazer essa checagem, né, com Serasa e tal, é mais um serviço, né, que o empreendedor tem que pagar, né? Um custo. Né? Então,
custo
às vezes, o cartão pode acabar favorecendo. Né?
Para consultar, você precisa ter um plano de acesso que permite X consultas por mês e aí você acaba pagando por consulta. Realmente, o volume de dados hoje mostra que o pagamento com o cartão é a principal forma de pagamento. A gente pode dizer com segurança, né, Pedro? Pedro gosta de resumir sempre as nossas conversas.
Vai chegar 9h30 e já está resumindo.
E se você não tiver hoje um leitor de cartões no seu estabelecimento, você vai perder vendas. Quer dizer, a questão é se vai perder mais ou menos. Então, acho que realmente é uma coisa que vale a pena ter para não perder vendas, ainda mais nos dias de hoje. Quer dizer, não está fácil gastar dinheiro. A gente está vivendo aí uma crise econômica, afinal de contas. E a questão é avaliar qual, né? Como tudo que a gente tem falado aqui ao longo do último ano, aí, como antes de contratar qualquer produto ou serviço financeiro, comparar direitinho, né? Fazer a sua planilha, coloca lá um do lado do outro, avalia bem o perfil do seu cliente, vê o que você vai usar direitinho, contrata aquilo que você vai usar ao menor preço possível.
Inclusive, daqui a pouco, né, Gustavo, aqui no Em Boa Companhia, vamos ter uma entrevista para quem quer fazer algum empreendimento pela internet e vai ser muito bom saber essas informações do Fred.
É, porque mesmo no e-commerce, né, você precisa fazer essa cobrança, precisa também contratar um serviço para fazer isso, né, então essas empresas vão atuar aí no bastidor, né, desse e-commerce também.
Sim.
Certamente.
Certamente.
Muito bacana, Fred. Olha, muito obrigado. Agradecer aí a Larissa, nossa ouvinte, nossa internauta que mandou a pergunta pra gente. Muito obrigado, Larissa. Obrigado, Frederico. E outras informações lá no blog educandoseubolso.blog.br. Na próxima segunda-feira, o Fred está de volta para conversar sobre economia de uma maneira bem simples, bem didática, bem prática, aqui no Em Boa Companhia.
Isso aí, gente. Valeu. Um abraço. Boa semana.